Tibi Fire, gente do céu, aqui um comentário sobre o último episódio, porque eu tava escutando e cacete, eu só narrei o que aconteceu, e assim, aqui no Gibi Fire, eu não quero isso, eu narrar o que vai acontecer, só contar pra vocês, eu queria realmente é passar a minha opinião, né, passar o que eu acho, passar o que eu achei de interessante, passar talvez um detalhe que não é pego muito fácil. E no último episódio ali, eu acho que me empolguei, né, com fábulas, que eu tive um trabalhão pra ficar dividindo as histórias curtas, né, por tudo no episódio, e daí eu fui ver, cacete, eu só narrei tudo. Mas vamos lá. Acho que um comentário, então, ali das histórias, pelo menos do João, né, assim, é falado que as fábulas, elas são eternas, as fábulas vivem pra caramba. Tem comentários assim, ah, você foi pra guerra 100 anos atrás. É dito sim que as fábulas estão por aí faz muito tempo. Mas o Bill Willingham, ele optou por mostrar de vez assim o João na Guerra de Secessão. Aí é que a gente vai ter assim um verdadeiro olhar de quanto tempo, você tem a sensação que estão aí há muito tempo mesmo, né? Isso vai ser tema também de hoje, porque hoje a gente vai falar da história Tropa Cão, ou Companhia Cão, que também é na Segunda Guerra Mundial, então você vai ver que o Bigby tá aí, por aí, aprontando faz muito tempo. A outra história, né, eu acho que eu comentei que ela é minha favorita, que é a do Último Castelo. O Último Castelo, além de ser desenhada pelo meu artista favorito, que é o P. Craig Russell, tudo que ele faz eu compro, tá? Não importa o que for. Eu não sei o que é a história, mas ele desenhou, eu compro. Tudo que esse cara desenha pra mim é fantástico. E aqui é outra coisa. Além de ser a história com mais easter eggs, assim, mais fábulas do canto, lá do cantinho do mundo, aparece nessa história do Último Castelo. Acho que foi ela que eu fui atrás de uma publicação gringa, que não tem, né, aqui no Brasil, que é a Fábulas Enciclopédia. Eu queria saber tudo o que estava acontecendo nessa história. Tudo, e valeu a pena. É muita fábula do leste europeu, muita fábula do sul da França, é muita coisa ali que a gente nunca sonhou em assim, arranhar aqui no Brasil, e o Bill Willingham foi atrás só para rechear essa história, que ganhou o Eisner, acho que foi o primeiro Eisner ali de que fábulas ganhou. Não, acho que já tinha ganhado antes como melhor nova série. E aqui ganhou, né, com o melhor, obviamente, melhor desenho. E graphic novel, acho que, se não me engano. Foi muito bom. E também, a Fábulas já tinha alguns episódios no formato antigo aqui no Gibi Fire. Eu tinha gravado com o Jailton, né, o meu parceiro ali de quarto. E cara, quando eu tava narrando pra ele essa história do menino azul que ficou sem nada na vida, eu comecei a lacrimejar na hora que eu tava contando pra ele e gravando pra vocês, não sei se vocês perceberam na época. Mas ali eu cheguei a me emocionar, assim, falei, cacete, não acredito que isso tá acontecendo. Na verdade, era um personagem tão aquém ali, né, ficava ali do lado da Branca de Neve, não era ninguém, mas daí de repente ele virou tudo. Principalmente quando ele ganhou esse manto enfeitiçado, que é muito mais importante lá pra frente. E agora é quase como se ele transformasse num personagem principal em uma historinha só. Então, muito foda o Último Castelo em todos os sentidos. Tanto que aquela imagem inicial ali que eu coloquei de capa, né, da Chapeuzinho Vermelho fugindo com o cavalo pulando uma abóbora da Cinderela, assim, você fala, meu caralho, que tá acontecendo, né? É muito épico. Épico em todos os sentidos. Mas de comentário, era mais isso, que eu não passei esse meu olhar do tão foda que eu acho essas pequenas histórias. E agora eu vou deixar vocês com a próxima historieta de fábulas, né? Que é a Tropa Cão, ou Cão Company, Dog Company. Então vamos lá, bora lá, fábulas!
Jimmy Fire, Fábulas, número 4.
Hoje esse episódio vai ser chamado Short Stories, ou Pequenas Histórias, porque assim como o anterior, existem várias pequenas historinhas de fábulas. Então a gente começa com Dog Company. Não sei como é que ficou no português, mas no português fica tipo a companhia cachorro, a companhia cão, né? Como é, vocês já vão entender de onde sai essa história. Primeiro, voltamos ali o seu lobo mau encontrando um amigo super velho, decrépito, fudido, fumante, bêbado que nem ele. E eles começam a conversar. E ele fala assim, escrevi um livro do que a gente passou. Daí ele falou, como assim? Eu falei pra guardar segredo. Ou seja, a gente já entende que esse cara é um humano comum. E ele sabe do segredo do lobo. Ele sabe que ele é lobo, sabe que é uma fábula. E ele sabia, né? Ou seja, era um cara que devia ser lidado assim, tipo... ele sabe o segredo das fábulas, né? Ele devia ser silenciado ou, né? Alguma coisa devia ser feita, mas ele estava vivendo normalmente. Então, também é um segredo do próprio lobo. E ele fica até irritado, né? Quando o cara fala assim, escrevi um livro. Daí o cara fala assim, mas eu não publiquei. Eu ainda estou cumprindo a promessa. Então, é mais um diário de memórias, né? Que ele queria entregar pro lobo. Que qualquer coisa. E o que tem nesse diário? Voltando, é um flashback. Então, quando a gente começa a ver o que tem nesse diário, é assim uma história ali da Segunda Guerra Mundial. Tem essa companhia ali que tá nas terras germânicas, numa missão. E daí tem o sargento ali que ele fala assim: a gente veio encontrar o liaison, né? We're gonna find my liaison. Que é tipo o meu contato, né? Um contato. E sai do mato, assim, o nosso Bigby. Exatamente como ele é hoje. Não envelheceu uma merda. Só que ele tá vestido com um terninho branco. Me lembrou muito o cara da Casa Branca, sabe? Um cara que tá sempre fumando e estiloso e mal-humorado. Então me lembrou esse cara, só que tá no meio da mata. Então ele vai narrando que esse cara... foi passando, assim, pelas trilhas. Ele sabia muito bem o caminho ali nessa Alemanha ocupada. E às vezes ele saía pra fora, assim. Ele via que esse cara sabia se transportar ali como se ele soubesse, já que o inimigo estava lá. E ele conseguia desviar ou ia lá e fazia um assassinatinho básico, né? Então, era um agente super foda, né? O nosso lobo mau. E eles chegam na missão, que é um castelo. Eles têm que invadir esse castelo lá. E, cara, então tem essa invasão ali, né? Super heist. Pelos túneis, pelo bem, bem mocado. E quando a gente se dá conta, tá rolando experimentos científicos nazistas alemãos. E daí o Bigby entra numa sala, os caras estão revivendo o monstro de Frankenstein. E daí rola até um embate, porque o Bigby sai pra impedir isso e ele meio que vira um lobisomem. E de repente você tem uma luta, uma batalha entre o Frankenstein, que saiu, né, do experimento, contra o lobisomem. É quase como... se o Boris Karloff revivesse e começasse a desenhar gibi ali com esses monstros da nossa cultura popular se estapeando, né? O lobisomem contra o Frankenstein. Nesse meio de cenário de horror, né? Acontece ali os soldados no embate, tem o embate do Bibi contra o Frankenstein e o castelo é meio que implodido. Então, né, o Bigme, ele arranca a cabeça do Frankenstein ali naquela batalha, né? E tudo sai pelos ares. Daí o que volta, né, pro presente. E a gente vê que ele só queria entregar essas memórias, né? Que ele nunca compartilhou com ninguém. Ele respeitou a memória do Bigby ali, né? Nessa missão, na Segunda Guerra Mundial. Meio que o Bigby salvou essa companhia, né? Eles não iam ter chance de fazer essa missão sozinhos. E o Bigby respeita, né? Tipo, ah, tá, obrigado, né? Por ter me respeitado e tal, guardado meu segredo. E pega o livro e vai lá para a Cidade das Fábulas e põe na biblioteca. Tipo, faz um... Agora, as memórias desse soldado faz parte do acervo da Cidade das Fábulas. E muito legal que você vai lendo fábulas desde o início. Lembra que o escritório da Branca de Neve é cheio das referências de fábulas. E tem umas coisas meio que assim, você fala, ué, que estranho. E tipo, na mesa dela sempre teve tipo uma gaiola assim, dependurada, com um pano em cima. E a gente nunca viu o que tinha nessa gaiola. Aí o Bigby tá saindo, ele fala, peraí, vou dar uma olhadinha. Daí ele pega e levanta o pano e fala, tá tudo bem aí, Frank? Cara, a cabeça do Frankenstein tá ali, viva. Daí ele fala, você precisa de alguma coisa? E o monstro de Frankenstein, só a cabeça do monstro de Frankenstein fala, não, tá de boa, só tô com um pouquinho de sede. Ele fala, ah, beleza, então a gente se vê na próxima. Frank, chama de Frank. Que bom te ver. E sai fora, assim, tipo, ele tá bem ali, ele tá confortável. A cabeça ali naquela gaiola. E sai fora. E a última cena é o Bigby prestando homenagem pra esse amigo, só que no túmulo, porque o cara realmente morreu. E a última coisa que ele queria fazer era entregar esse diário.